Audiobook grátis apresenta. Jerônimo Paes mostrava ter 40 anos. As soalheiras que apanhava em suas frequentes jornadas para Pedras de Fogo a comprar gado e para o Recife a Revendel, tinham-lhe dado ao moreno do rosto e das mãos o trigueiro carregado que o fazia parecer homem de cor. Trazia o cabelo cortado rente e a barba inteira. Esta era negra, espessa e algum tanto hirsuta. Em seu rosto lia-se a energia, a firmeza e a tenacidade do tribuno. A fronte estreita no alto, alargava-se para os olhos, que eram pequenos, mais vivos e avermelhados. O nariz tinha o que era do bico da arara. Jerônimo enviuvara meia dúzia de anos depois de casado. Ficaram-lhe 3 filhos, a saber Justino, Miguel e Victor, os quais ao tempo desta história viviam com certa folga de meios, que equivalia à abastança, ou melhor à independência. Além destes, já senhores de si, tinha Jerônimo em sua companhia a caçula, por nome Josefa. Em casa chamavam-na Zefinha. Não era ela nem feia nem bonita, nem alta nem baixa, nem muito morena nem muito clara. Era um todo correto, proporcionado e como feito de propósito para existir justamente na burguesia. Tinha os cabelos corridos e acastanhados, os olhos pretos e algum tanto caídos, o sorriso engraçado, mas sem o colorido, sem o reflexo indefinível que acusa louras esperanças, sonhos purpurinos, anhelos vagos mas não de todos cegos, fervido sentimento em quem o sorri. Sua instrução era vulgar, e a falta dos conhecimentos morais, necessários à mulher por honra sua e segurança do lar que possa ser chamada pelo destino a formar mais tarde, ela supria com admirável bom senso e imensa brandura de coração, que a tornavam a primeira prenda da família. A preocupação principal de Jerônimo Paes, depois de ver seus 3 filhos casados, vivendo cada um do seu negócio, era achar um homem limpo que quisesse casar com Zefinha. Um domingo, em que à porta do sítio que tinha nas proximidades do Poço do Rei, Jerônimo esperava pela filha para ir à missa na soledade, passou pela frente da casa Antônio Coelho. Como já se conheciam e eram até afreguesados, o marchante tirou conversa com o negociante e o teve preso ao pé de si até que Zefim apareceu. Seguiram então os 3 para a vila, e juntos ouviram a sua missa que teve para o jovem português e a cachopa goianista, particular, posto que vaga delicia. Zefinha voltou apaixonada. Sentiu durante todo o dia e ainda no seguinte certo bem-estar, certa inquietação, certa harmonia, que lhe tiraram a vontade de comer e o sono. Com o jovem português não se deu mesmo. De noite já não lhe lembravam outras feições, outros feitiços, que os de D. Damiana, cuja imagem ele trazia permanentemente em seus olhos. Desse dia por diante começou Jerônimo a aproximar-se mais vezes de Coelho. Primeiro vieram os presentes, depois as visitas, e por fim os convites para almoços ou jantares em sua casa. Dentro em pouco estavam amigos, mas ao passo que o marchante não poupava finezas nem esforços para prender definitivamente o negociante, lançava-lhe este outras contas muito diferentes. Gostava de Jerônimo, não desgostava de Zefinha, mas seu ser moral revoava em torno da imagem da jovem senhora de engenho, como em torno de rosa gentil e delicada, revoa, absorvendo-lhe o saudável cheiro, namorado beija-flor. Quando Jerônimo dizia consigo estas palavras, como não havia de ser feliz Zefinha se casasse com Antônio Coelho. Monologava este de si para si do seguinte modo, Damiana, Damiana, meu amor, meu bem, minha vida, minha alma, que será de mim dentro em pouco tempo, se sorte propicia não vier arrasar a muralha que nos separa. Ah! Eu não posso viver sem ti, delícia cruel de minha existência, doce fatalidade que fizeste de mim escravo e desgraçado. Não foi preciso muito para que Zefinha compreendesse que os sonhos de Coelho, seus pensamentos, suas ambições afetivas tinham por objeto outra mulher. Mas, por infelicidade, já sentia ela por ele todos os estremecimentos que revelam a existência da paixão. Herpe corrosivo, o amor infeliz alastrava suas vesículas peçonhentas pelo coração virgem da rapariga, envolvendo-o em camada de fogo que o abrasava. Ela sentia o rapaz nos olhos, na fantasia, na luz, na sombra, entre a costura e a agulha, entre o sorriso e as lágrimas, entre a esperança vã e o desengano previsto ou adivinhado. Ele não quer saber de mim, dizia Zefinha em seu entendimento. E chorava tristemente. Mas se Coelho aparecia, já ela sorria de novo, não porque volvesse a acreditar que um nos primeiros tempos que o português retribuía o seu afeto, mas porque sua doce imagem lhe trazia o prazer que fugia quando ele se ausentava. A poder de esforço, Zefinha mostrou-se aparentemente senhora de sua paixão. Sem indiferenças despeitosas, sem contentamentos exagerados, ela conseguiu levar ao espírito de seu pai e ao do próprio Coelho a convicção de que, se não era feliz, também não era desgraçada. Aqui sobre o lago azul dos seus afectos pairava a calma da inocência, aqui por aí não sopravam os bulcões que revolvem o seu Janil da mocidade, e são antes lavas abrasadas do que sopros de tormenta. Para chegar a tamanho resultado, a moça pôs em contribuição toda sua energia, que nunca fora tão grande nem tão bem sucedida. Aquela natureza a modo de morna e indolente, acendeu-se para a luta, e com suas próprias forças pôde triunfar de si mesma. O espírito dominou tiranamente o coração. O bom senso impôs silêncio ao desprezado afeto. Poucas lutas interiores já foram maiores em uma mulher ignorante e de vulgar condição do que a sustentada nesse asfixiar de um amor imenso que morria às mãos de quem o devia meigar e chegar bem ao seio, como fazia as rolinhas gentis de casa. Pelo proceder da filha veio Jerônimo a conhecer que seus desejos e esperanças estavam longe de ser preenchidos. O descontentamento, o pesar trouxe a frieza, não a quebra das relações de amizade que o prendiam ao negociante. Esta frieza durou pouco, porque de certo dia em diante Coelho, fazendo-se mais assíduo em casa do marchante, reanimou, por seu modo de tratar Zefinha, no espírito do pai dela quase de todo extinta esperança. Se para ter explicação desta rápida e inesperada mudança o marchante houvesse podido penetrar no espírito de Coelho, teria achado aí a seguinte ordem de ideias: despeitado com João da Cunha, voltava-se para Jerônimo, fazia-o entrever a possibilidade de vir ele Coelho a casar com Zefinha, e por este meio chamava para seu lado o primeiro elemento de hostilidade aos nobres de Goiânia, o dito Jerônimo, que por seus sentimentos francamente populares, era o homem mais próprio para levantar as massas e encaminhá-las ao fim que lhe aprovesse. Fosse que, desconhecendo a política tortuosa e dissimulada que certos homens, práticos em explorar as paixões alheias, usam no seu próprio interesse, se prestava de boa fé ao cálculo do jovem europeu, fosse que obedecia simplesmente a impulsos do seu coração, votado ao povo por quem era capaz de derramar a última gota do seu sangue, fosse que só tinha em mente, concorrendo com todos os auxílios possíveis a Coelho penhoral pela gratidão, a fim de tornar fácil a retribuição dos seus serviços com o desejado consórcio, o certo é que Jerônimo se identificou com a causa dos mascates fervorosamente. Arrastando após de si seus filhos, amigos, afeiçoados, o próprio povo, segundo se vê pela história. O que se pode considerar fora de dúvida é que Antônio Coelho não tinha grande empenho no aniquilamento da nobreza, mas no de um nobre, João da Cunha, nem pensava verdadeiramente em outra mulher que não fosse de Damiana. Completemos com algumas palavras mais o esboço desse caráter, que vem na história da guerra a par com o de Jerônimo Paes. Tendo chegado ao Brasil de pequena idade, cedo revelou Coelho particulares propensões para a vida comercial, pelos progressos que fez. Quando João da Cunha o conheceu, era ele caixeiro em um dos armazéns do Recife. Ou por suas feições e maneiras atrativas, ou por seu talento que talvez fosse ainda mais atrativo do que as feições, o certo que o senhor de engenho, simpatizando vivamente com ele, convidou-o para recebedor de seus açucares em Goiânia, convite que o jovem Antônio aceitou, atentas às vantagens prometidas pelo sargento-mor. Ali os seus serviços cedo atraíram-lhe tantos créditos que em poucos anos Coelho foi geralmente estimado na vila, e conhecido no Recife, teve entrada nas principais casas comerciais destes dois centros, enfim tratou de estabelecer-se por sua conta. Revelando suas intenções a João da Cunha, em vez de se opor a elas, o senhor de engenho fez que ele as realizasse logo, e a este efeito lhe prestou os necessários auxílios. Coelho teria por então seus 20 anos. Era elegante e bem parecido. Tinha sedução no olhar, e graça especial na conversação. Sabia de cor páginas do Palmeirim de Inglaterra e as repetia tão possuído das gentilezas namoradas que enchem a obra de Francisco de Moraes, que mais valia ouvi-las ao moço português do que as ler no próprio autor. sentindo particular predileção pelos nobres em cujas relações se ufanava de aparecer ligado, foi pouco a pouco ascendendo da esfera opaca onde principiara a vida às alturas douradas em que calculava colocar-se definitivamente como um dos astros que formavam a constelação. Seus dotes pessoais granjearam-lhe as inclinações das jovens damas e a benevolência dos cavalheiros de seu conhecimento. Por então D. Damiana, solteira ainda, passava temporadas, como já se referiu, em casa de João da Cunha. Era muito nova, mas trazia já em torno de si um círculo de adoradores em cujo número Coelho soube aparecer tão conspicuamente que, passados alguns meses, os outros bateram em retirada, deixando o senhor exclusivo do campo. É porém de notar que nem a idade de D. Damiana nem os costumes da época deram lugar a que ela tivesse conhecimento ou sequer suspeita dessa luta travada entre os primeiros jovens assim agricultores como comerciantes da vila. Contavam-se por sua raridade as reuniões familiares que se efetuavam na roda do ano ainda nas casas ricas e mesmo nessas reuniões era tão respeitoso e cortês o trato entre os cavalheiros e as damas que, para assim escrevermos, o amor, ao contrário do que hoje acontece em nossos salões, mais se fazia adivinhar do que declarava. Todavia, por ocasião de uma festa do orago da freguesia, em que houve cavalhadas e fandango, na qual se achou de Damiana, pôde Coelho fazer-lhe protestos de amor, que, em sua mente, foram por ela bem aceitos. Mas veio logo o desengano com a recusa que o leitor sabe. Sendo até aí um dos primeiros amigos da nobreza e seu comensal, converteu-se Coelho em seu acérrimo inimigo. O ódio que começou a votar a João da Cunha foi tanto mais intenso e profundo quanto tinha ele para si que nenhum outro, a não ser o senhor de engenho, poderia triunfar de seu triunfo. O golpe, que a desgraça vibrara em seu afeto, o fez ainda mais injusto para com aquele que lhe dera a mão no princípio da carreira. Coelho assegurava que D. Damiana fora constrangida a renunciar à afeição que consagrava a ele, e casara com o sargento-mor não mais livremente do que fizera a dita renuncia. Minúcias são estas em que escrupulizo entrar. O coração da mulher assemelha-se à gruta profunda e inacessível. Quem empreende descer-lhe ao fundo, corre vários riscos, sendo o primeiro deles o de dar com estranhos reptis não classificados ainda pela fisiologia. A verdade é que o mercador nunca mais pode apagar do coração a imagem suavíssima de D. Damiana. Fora aquele o seu primeiro amor. O objeto dele insculpira-se-lhe por tal modo na alma, que fazia parte integrante do seu ser o olhar, o sorriso, o gesto, a voz da gentil dama. Rapaixões fatais que acompanham toda a vida aqueles a que se apegaram como anexo à túnica fatídica. O negociante era vítima de uma paixão semelhante. Às vezes a chama incessante abrandava a vida agitada costuma trazer este efeito ao sentimento se mais bastava encontrar suas vistas com as da senhora de engenho, para que logo sentisse reacender-se-lhe mais intensamente o fogo, um momento diminuído ou serenado. Enfim a ideia de a possuir, não importava quando, nunca mais o deixou, e essa ilusão, esse desconhecido que vagamente lhe prometia a felicidade alentava a labareda que ele trazia como deliciosa chaga no coração, iluminava-lhe a fantasia como estrela que fulge em canto de céu prenhe de tempestades. O barcaceiro deu andar para descer após o marchante, mas foi atalhado pelo mercador que lhe disse, fica, Bartolomeu. Quero perguntar-te uma coisa, em caso de aperto, amanhã ou depois, terás ânimo para te fazeres a vela novamente em direitura ao Recife? Agora mesmo abro as asas à borboleta e largo-me por estes mares afora, assim o patrão ordene. Eu sou pau para toda obra. Conjeturo que amanhã a esta hora não exista mais um nobre em Goiânia a não ser amarrado com boas cordas. Mas, como é preciso contar também com o mal, e não unicamente com o bem, ordena a prudência que tenhamos prontos os meios de escapar-nos aos inimigos se a eles pertencer a vitória. Ora, nenhum outro se me afigura mais pronto nem mais eficaz do que a viagem pelo rio. Vosmecê tem razão. Montado na borboleta, só por um óculo poderão ver-me os pés rapados. E as olarias de Jorge Cavalcante? Que tem elas? Tem bocas de fogo sobre o rio. Taparemos essas bocas de fogo com as balas dos nossos bacamartes. Tens então ânimo para passar em frente às trincheiras, Bartolomeu? Por que não, seu coelho? Vosmecê não conhece ainda este cabra com quem está falando. Ora escute, nesta mesma viagem, de que acabo de chegar, mandaram-me, quando eu ia, da fortaleza de Itamaracá um chuveiro de balas, que a outro que não fora o Bartolomeu teria feito perder a tramontana. Mas eu peguei na cana do leme da borboleta e fiz com ela tais cortes e recortes por cima das ondas que nenhuma tainha seria capaz de aganhar. Eram balas de uma banda e da outra, pela popa e pela proa mais dentro só o que caía eram as escumas dos mares que ela atravessava como jangadinha do alto. Pois bem, Bartolomeu, disse Coelho a cabo de alguns minutos de silêncio em que, ao parecer, estivera meditando sobre grave assunto. Fica sentado que dormirás hoje a bordo da borboleta, e de lá não virás à terra senão por ordem minha. Vai ver tua mulher e teus filhos, que deves estar impaciente por abraçá-os. Às 9 horas recolhe-te à embarcação. Acharás já aí todas as provisões e munições necessárias para a viagem. Mal tinha o negociante terminado estas palavras quando se fez ouvir do lado de fora descomunal arruído de povo, retinir de armas, rumor de passos de cavalo. Quase no mesmo instante as portas da loja se fecharam com estrondo, e logo após os caixeiros de Coelho corriam pelas escadas acima amedrontados e confusos. Que é isto? Que quer dizer isto? Inquiriu o negociante, vencendo sua surpresa, ao que primeiro penetrou na sala. A casa está cercada, e aí vem o juiz ordinário com ordenanças e oficiais do seu juízo. No mesmo instante uma voz que soou aos ouvidos de Coelho como eco das gemônias infernais fez ouvir a seguinte intimação, da parte quingentésimo é o rei, componde a casa, que vimos fazer uma diligencia. A esse tempo Cosme Bezerra assomava na porta da sala. Trajava calções e casaca preta, meias de seda amarela, sapatos com fivelas de ouro. Trazia chapéu com pluma branca, e espada pendente do talim.